Olá, eu sou o João Guedes.
E eu sou Suelen Costa.
E esse é o Ordem do Dia, o podcast de entrevistas da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Em cada programa, um deputado ou deputada é convidado para falar sobre os temas que estão na pauta, na Ordem do Dia, aqui na Assembleia, em Santa Catarina e no Brasil.
É o espaço para conhecer o que pensam os representantes da população catarinense.
Nessa edição, quem está na ordem do dia é a deputada Ada de Luca, do MDB. Seja bem-vinda, deputada.
Obrigada.
Deputada, a senhora tem uma trajetória marcada pelo apoio a causas como o combate à violência contra a mulher e a inclusão da mulher na política e no mercado de trabalho. Entre as propostas que a senhora apresentou aqui na casa, relacionadas a essa área, está uma que cria o Fundo Estadual de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. Qual o objetivo desse fundo e de onde que viriam os recursos, deputado?
Olha, eu sou uma batalhadora pela mulher, não é de agora, porque sou deputada, né? Isso tem muitos e muitos anos, praticamente desde a época em que eu era estudante, jovem, menina, né? Então, esse fundo que nós propusemos aí serão doações, sobra de excedentes do exercício anterior. Propomos também 2% da arrecadação do ICMS sobre produtos cosméticos, que é ligado à mulher, né? Que sejam destinados ao fundo. E o próprio valor das multas administrativas aplicada a agressores das vítimas de violência doméstica. Por que isso? Que é um projeto meu. Por quê? Porque nós não sabemos mais como conter essa violência. E eu acho que só vai ser contido um pouco... Tá? Quando começa a doer no bolso do agressor. Então é um projeto que a gente tem e que eu espero que seja aprovado aqui na casa, né? Porque eu tenho vários projetos aprovados aqui na casa, como a Lei 15.806 de 2012, que obriga a Secretaria de Segurança Pública a registrar e divulgar os índices de violência contra a mulher. Na época, o feminicídio não estava no Código Penal. Então, era necessário que fosse esse levantamento para que as mulheres que lutam por essa causa, não só essa deputada, tivessem um raio-x, porque aí eu levei, né? O raio-x do Estado todo para as mulheres terem noção.
Deputada, deixa eu aproveitar que a senhora está falando de projetos de sua autoria. Tem um outro projeto de sua autoria que prevê a criação de um programa de atenção às vítimas de estupro. Na sua opinião, o que é preciso melhorar no atendimento às vítimas desse crime nos órgãos de segurança pública? De que forma pode ser melhor atendida a vítima pelos órgãos, né? Pela psicóloga, pelo policial, pelo delegado, enfim, pelo aquele grupo que recebe esse caso?
É, querida, eu vou te dizer, a questão do estupro, ela está cada vez mais crescendo. Não é um problema, o estupro não é um problema só do governo, falta de políticas públicas. Que existe? Existe. Mas não é só disso, é de toda uma sociedade. Né? De toda uma sociedade.
É cultural também, né?
Não, eu não sei nem se ela é cultural, eu não sei te explicar. Porque quando tu recebe denúncias, né, de meninas de 13 anos que são estupradas pelo tio, não é um primo, não é o cara que passou, que achou o corpinho dela bonitinho e que fez o estupro. Não, é dentro de casa, é próximo. Isso são coisas assim que eu, como mãe, como avó, né, é inconcebível. E eu acho que nós teríamos que ter, eu acho, não tenho certeza, uma campanha em rádio, televisão, jornais, mas não a campanhazinha, não. Aquela campanha agressiva mesmo. Entende? Mostrando. Claro que não vai mostrar o rosto nem de um nem de outro,
uhum,
né?
Sim.
Mas mostrando Gente, eu já recebi, inclusive, vídeos.
Sim.
Que dá um mal-estar tão grande, e muitas vezes, claro, que tu te sente impotente.
Sim, sim.
Né? Como os meios de comunicação se sentem, né? Como a própria polícia, como a própria, os direitos humanos. Às vezes se sente impotente, porque está ali, está dentro de casa.
Ô, deputada, a senhora está falando agora há pouco que foi secretária da Justiça e Cidadania no Estado, aqui do Estado de Santa Catarina, e uma das marcas do seu trabalho frente a essa pasta foi a promoção da ressocialização. A senhora que teve essa experiência, passou por lá, qual a sua opinião, deputada? A senhora acha que precisa avançar muito? A senhora acha que a gente está atrasado? Ou que se já se avançou no que diz respeito à ressocialização?
Olha, eu tenho muito orgulho de ter pertencido ao governo do governador Raimundo Colombo por quase 8 anos, né? E à frente dessa secretaria, porque foi um trabalho muito árduo, mas muito sacrificante. Foi um trabalho assim que tu viu o resultado, né? Então, e eu sempre digo, o secretário, ele também é bom quando o governo apoia, né? Então a gente ia para Brasília, a gente conseguia as coisas, a equipe também era muito boa, era uma união muito grande, entende? Porque não adianta também, às vezes, a equipe ser boa e tu ser ruim, não adianta ser boa e a equipe ser ruim. Tem que ser um conjunto de coisas que fazem o sucesso. Então, a ressocialização sempre foi a menina dos meus olhos. Tá? Eu já tinha tido experiência lá na Papuda, em Brasília, que sabe que eu morei 34 anos lá, entende? Fui chefe de gabinete do Dr. Ulisses muitos anos, né? Entende? Então, a ressocialização, para e pensa. Uma pessoa da tua família, um parente, um primo, um irmão, seja lá quem for, ele desempregado, não trazendo nada para casa, o que é que acontece? Primeiro mês tu aguenta, segundo mês tu aguenta, o terceiro tu já fica com o pé atrás, né? O apenado, além da família se sentir valorizada, porque ele ganha um salário mínimo, né? Ele ganha um salário mínimo. Este salário vai, a metade fica para a família, a outra metade, a 25% é para o fundo penitenciário e 25% é para a poupança dele. Né? Hoje nós estamos com problema, nós não, porque eu não sou mais secretária, né? Mas eu te digo assim, ó, tô sabendo, né, que tem problema de espaço. Os nossos presídios e os nossos nossas penitenciárias, elas não foram pensadas para futuro. Então o espaço físico de terreno é pequeno. Assim, quando eu deixei a secretaria em 2018, 31% dos apenados catarinenses estavam trabalhando. Mais de 3 mil se formaram. Quando assumimos em 2011, apenas 212 apenados se inscreveram no INEM. Em 2017, ultrapassamos 2.300 inscritos.
Fizeram a prova.
Uhum. Em 2011, a SJC formou 3.800 apenados em curso profissionalizante. Isso é levar dignidade para o apenado. Apenado não é lixo. O apenado um dia vai sair dali. O apenado vai conviver com as pessoas. E ele tem que sair dali, sim, com vontade de viver e não de cometer novos delitos. Então, eu acredito na ressocialização. Claro que não é uma coisa que é a 100%, mas não interessa. Uhum. Né? 5.400 no ensino médio se formaram no fundamental. Então, tu há de ver que eu me considero uma pessoa, nesse sentido, realizada em trabalho prestado a Santa Catarina. Me considero mesmo. Nós tivemos vários governadores, vários embaixadores, vários... todos os ministros da Justiça visitaram o nosso tema. Só que só teve fama o último agora, né? Os outros todos também vieram. Mas aí também não saiu uma linha em lugar nenhum. Entendeu? Todos elogiando, o modelo é levado para o Brasil inteiro. Agora é o que eu digo, tem que trabalhar. Não é sentar na poltrona no ar-condicionado e ficar. Eu, quando era secretária, 3 vezes por semana, era a parte burocrática que eu cumpria, depois eu ia em loco. Tá? Por quê? Porque o que os olhos não vê, o coração não sente. Tu tinha que estar ali, tinha que ver até mesmo, como deu assim, ó, essa fossa aqui tá vazando, entende? Que tinha que ver. Porque é a mesma coisa, eu sempre dizia assim, são pensões que a gente tem, né? A pessoa tá ali dentro, mas tem que ter dignidade, como também os agentes eu proporcionei. O que nós conseguimos de viatura, de balaclave, de armas, as viaturas, então, são as melhores viaturas que o Brasil tem. Foram entregues primeiro em Santa Catarina. entende? Então, para mim, eu tenho satisfação, tenho orgulho da gestão que eu fiz junto com a equipe toda da SJC.
Deputada, a senhora está falando de gestão, falando do antigo governo, do qual a senhora foi secretária, do governo anterior a esse. Eu gostaria de perguntar para a senhora, que está tramitando aqui na Assembleia uma proposta para esclarecer como crime de responsabilidade do governador, na verdade já é crime, mas o projeto da Assembleia quer deixar isso mais claro, o não cumprimento, né, das emendas parlamentares no orçamento. Na verdade, aquela questão das emendas impositivas, né? Qual a sua opinião? A senhora acha que esse projeto deve ir à frente? Ele tem que ser feito dessa forma?
Que eu quero te dizer uma coisa. O que eu estudei, o pouco que eu estudei esse projeto, vai bater lá em Brasília. O pouco que eu estudei, não me aprofundei não, tá? Então, nós aqui trabalhamos, eu sou do MDB, né? Nós trabalhamos unido, junto com a bancada. Mas a minha opinião no dia dessa reunião foi isso. Não adianta fazer oba-oba, fazer palanque, fazer nada disso. Vai bater em Brasília com a lei federal.
Deputada, e a senhora, com toda a experiência que a senhora tem, como é que a senhora está avaliando até agora o governo do Carlos Moisés?
Olha, eu acho que o PMDB tem dado governabilidade ao governador, né? Mas acho que ainda está muito cedo, né, para essa avaliação. Vamos ver agora com essas eleições municipais como o eleitor vai se comportar. Acho que, dentro do possível, o governador Moisés está fazendo um governo de bons amigos. Ele não está sendo partidário, ele é PSL, ele foi eleito pelo PSL. Eu paro disso aí, ele vai ver como é que vai ser o comportamento das eleições municipais, para depois ele mesmo tomar um rumo.
Deputada, a senhora foi reeleita, como a senhora mesmo estava falando aqui, agora em 2018, num pleito marcado pelo apelo de uma renovação de política. Teve toda uma onda, né? O PSL veio com toda uma força, tanto aqui em Santa Catarina como em todo o país. O presidente é do PSL. Depois de 9 meses dessa legislatura, nós estamos aí, na verdade, no mês 11 já, né? Começamos em fevereiro. Qual a sua avaliação? Existe realmente uma nova política? Foi só um momento? Como que a senhora avalia esse pós-eleição aí de 2018?
Para mim não existe política nova nem política velha. Isso aí foi uma onda também que criaram, né? Eu já vi vários exemplos, inclusive, até do Collor, né? Lá de trás, em Brasília mesmo, morei 34 anos lá. Vários exemplos da gurizada fazendo tanta bobagem, entende? Porque a política tu tem que ter... não é jogo de cintura, mas tu tem que ter maturidade, tu tem que ter conhecimento, tu tem que ter cautela. Por quê? Porque quem é prejudicado é o nosso povo. Então, esse negócio de nova política, de velha política, isso aí foi um chavão, né, que acharam para se eleger.
Deputada, para encerrar, a senhora falou aqui que está no seu quarto mandato aqui na casa, e a senhora, portanto, é a mulher, entre as mulheres aqui do parlamento, que tem mais mandatos.
Sim, né? Sim.
Eu queria perguntar, nessa condição de deputada mais experiente, o que, que a senhora vê como o principal desafio para ampliar a participação da mulher na política?
Cara, é uma luta. Boa pergunta essa tua. E as mulheres que estão me ouvindo nesse momento, abracem a causa, participem das políticas do seu município, do seu bairro. Porque não adianta tu tirar uma mulher, por exemplo, ela aqui, jornalista. Ah, vai ser candidata a vereadora porque é jornalista. Não adianta! Não adianta! Entende? As mulheres que estão me ouvindo, eu faço um apelo nesse momento. Participem das políticas do seu bairro, das reuniões de bairro, da reunião da igreja, da reunião disso, dê palpite, vá à reunião na Câmara Municipal. Eu até acho assim, sabe, que no interior eles acham que a Câmara Municipal é dos vereadores. A Câmara Municipal é igual a Assembleia, do povo. Vá lá, participe, levante a sua voz, porque ela, a mulher participando, eu sempre tive um lema: mulher politizada é mulher valorizada. Eu dei palestra por esse Brasil afora. Entende? Isso não era deputado, né? Quando eu morava em Brasília. Entende? Então, quer dizer, eu acho assim que nós avançamos. 5 mulheres e 40 homens, no meio de 40 homens. Brasília também está uma vergonha. Bom, são poucas mulheres, eu não tenho os dados aqui agora. E ela não precisa ser candidata. tá? Ela tem que ser militante. Ela sendo militante, lá na frente, se ela tiver vontade de ser candidata e conquistar uma certa liderança, ela passa a participar. E aí já teve até um problema das mulheres laranjas, te lembra, né?
Sim, sim, sim.
Tem isso aí, eu acho uma aberração, um absurdo. Pegar a mulher lá dentro de casa, coitada, que cuida dos filhos, faz o almoço, serve o marido, às vezes é manicure, às vezes é cabeleireira, pega ela porque tem 50 clientes e toca para vereadora. Não é assim, gente. Política não se faz assim. E a mulher não pode começar a iniciar errado. Ela tem que iniciar certo, seja o partido que for, é participação ativa no seu município.
Deputada Ada De Luca, deputada do MDB, muito obrigada pela sua presença aqui no estúdio da Rádio AL. Nós agradecemos muito a sua presença no Ordem do Dia, o podcast da Rádio da Assembleia Legislativa, e volte sempre que desejar.
Um beijo no coração de todos.
Também agradeço a participação da deputada. Esse programa foi gravado no estúdio da Rádio AL, no Palácio Barriga Verde, em Florianópolis, no dia 7 de novembro de 2019, comigo, João Guedes, repórter da Rádio AL, e com a Suelen Costa, coordenadora da Rádio AL. Na gravação e edição de áudio, João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. Esse programa está disponível no Spotify e nos demais tocadores de podcast. Você também pode nos ouvir no site da Rádio AL, no radio.alesc.sc.gov.br.
Siga-nos acompanhando e conheça o que pensam os deputados do Parlamento Catarinense. Até a próxima!